história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Encerradas as ações deste ano do projeto Justiça e Cidadania também se aprende na escola.
Ficamos na expectativa e na esperança que a gente possa continuar, avançar para o próximo ano com novas edições do projeto.
Prefeitura entrega veículo zero quilômetro para o serviço de água de Mercedes.
Mais um veículo para compor a nossa frota.
Primeiro show de talentos da Escola Bento vai acontecer amanhã.
Venham nos prestigiar. É amanhã, em frente à escola. Primeira noite de talentos.
Marechal Rondon terá workshop sobre nota fiscal eletrônica do produtor.
O objetivo do evento é conscientizar os produtores rurais a respeito desta obrigatoriedade tão importante prevista para o próximo ano.
Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil se reúnem em Foz do Iguaçu.
Os Tribunais de Contas são, dentre todas as instituições republicanas, dentre as mais antigas.
FIEP afirma que mudança sobre jornada de trabalho deve ter debate mais amplo.
Segundo o presidente, isso representa grandes riscos para o país.
Saúde adverte sobre aumento de focos de dengue em Marechal Cândido Rondon.
Os pratinhos de flores também estão novamente como grandes vilões.
A DAPAR de Marechal Rondon volta a alertar sobre raiva bovina.
Animais com sinais nervosos, nenhuma pessoa deve fazer contato, né, com este animal para, se for raiva, evitar a sua contaminação.
Polícia Civil fecha boca de fumo e prende duas pessoas em Marechal Rondon.
Estamos, graças a Deus, recebendo bastante denúncias anônimas aqui na delegacia. A população tem cada vez mais confiada em nós.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Pato Bragado abre inscrições para concurso de ornamentação natalina.
Prazo para inscrições encerra no dia 3 de dezembro.
Cooperativas do Paraná se engajam no combate à violência contra as mulheres.
As palestras serão ministradas por delegados e policiais militares.
Ocorrências de estelionato são denunciadas à Polícia Militar.
Vítimas são de Pato Bragado e Entre Rios do Oeste.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Com o afastamento da frente fria, a previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 24 e 36 graus Celsius, sem possibilidade de chuva em todo o Paraná. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 26 graus. Umidade relativa do ar, 40%.
Duas ocorrências de estelionato foram levadas a conhecimento do setor policial nas últimas horas.
Uma delas em Pato Bragado, onde por volta das 14 horas e 30 minutos de ontem, compareceu uma vítima no departamento da Polícia Militar, relatando que no dia anterior realizou uma compra de equipamentos eletrônicos pela internet. Disse que iniciou com um pagamento de R$500, porém foram cobrados diversos outros valores, totalizando R$ 2.300. Quando percebeu ter caído num golpe, procurou a Polícia Militar para o registro da situação. Outro caso foi Entre Rios do Oeste, por volta das 17 horas desta terça-feira. O morador compareceu no destacamento policial militar para relatar que havia sido vítima de estelionato. Informou que na sexta-feira, dia 8 de novembro, recebeu uma mensagem de texto informando que havia uma notificação de suspensão e cassação de sua CNH em andamento, solicitando regularização. Ao clicar no link enviado, apareceu uma tela sugerindo se tratar do site gov.br, onde sua CNH constava como vencida, mas poderia ser regularizada até a presente data. Por isso, bastava clicar no campo Regularização e, via Pix, pagar uma taxa no valor de R$ 168,90. Feito o pagamento, percebeu tratar-se de um golpe e procurou a Polícia Militar para informar a situação. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A Polícia Federal apresentou o resultado da Operação Pó de Serra, que foi deflagrada ontem, terça-feira, com o objetivo de reprimir e desarticular organização criminosa atuante no tráfico de cocaína.
Foram mobilizados cerca de 160 policiais federais para o cumprimento de 63 mandados judiciais expedidos pela Primeira Vara Federal de Guaíra, sendo 36 de busca e apreensão e 27 de prisão preventiva nos municípios de Umuarama, Guaíra, Maringá, Rolândia, Amambai, Naviraí e Mundo Novo. Pelo fato de alguns dos alvos estarem localizados no Paraguai, 11 mandados de prisão preventiva foram inseridos no sistema de difusão vermelha na Interpol. Durante os mandados, os agentes da Polícia Federal apreenderam armas, veículos, dinheiro, celulares, lanchas e outros bens dos investigados. O resultado na operação foi o seguinte: Umuarama, 8 de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão. Guaíra, 3 de prisão preventiva e 3 mandados de busca e apreensão. Rolândia, 1 de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão. Maringá, 1 mandado de busca e apreensão. Icaraíma, o mandado de busca e apreensão. Amambai, Mato Grosso do Sul, 2 de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão. Naviraí, Mato Grosso do Sul, 2 mandados de busca e apreensão. Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, 1 de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão. E no Paraguai, 10 mandados de prisão preventiva. A investigação teve início no final de 2023, a partir da prisão em flagrante em Guaíra de um casal transportando 53 quilos de cocaína. O destino da droga seria a cidade de Umuarama. No decurso do inquérito policial, foi possível vincular 11 flagrantes de tráfico de drogas. No total, foi apreendida quase uma tonelada de cocaína, porém se estima que desde 2020, o grupo criminoso tenha transportado mais de 20 toneladas da droga. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Termina amanhã em Foz do Iguaçu o 9º Encontro Nacional de Tribunais e Contas, que debate temas ligados ao controle da administração pública e à indução de políticas voltadas a diferentes áreas, como saúde, educação e segurança. Com a temática Controle Externo, Diálogos Institucionais e Efetividade das Políticas Públicas, o evento reúne 1.500 participantes dos Tribunais de Contas, das unidades da Federação e também dos municípios, e conta com presenças, inclusive, do ministro do Tribunal Federal, Dias Toffoli, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, para quem o trabalho dos órgãos de controle se reflete diretamente no serviço prestado à população brasileira.
Os Tribunais de Contas são, dentre todas as instituições republicanas, dentre as mais antigas. Quando a República foi proclamada no Brasil, em 1889, 6 meses depois, no governo provisório, Deodoro da Fonseca, com seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, assinaram um decreto criando o Tribunal de Contas da União. Isso significa que República é sinônimo de prestação de contas, e prestação de contas é sinônimo de Tribunal de Contas. Aqui, hoje, em Foz do Iguaçu, nós reunimos os presidentes, os conselheiros, os membros, auditores de 33 tribunais de contas de todo o Brasil. Desde o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza todas as finanças, toda a contabilidade, toda a gestão do governo federal, até os estados federados e os municípios. Portanto, essa reunião e esse encontro que nós fazemos aqui para discutir temas importantes, como, por exemplo, a fiscalização dos recursos que vão para a educação, que vão para a saúde, que vão para a segurança, que vão para o saneamento. Isso aqui é um momento de ouro para nós compartilharmos experiências, para que nós possamos elevar o patamar das nossas instituições e aqui, nessa troca valiosa de ideias, nós sermos capazes de aprendermos uns com os outros. Eu estou muito entusiasmado, fiquei muito feliz em ter sido convidado para estar aqui hoje e trago um pouco da experiência do TCU, que ao mesmo tempo desenvolve um papel importante na fiscalização do governo federal, mas hoje preside a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle, a INTOSAI, que é a organização internacional que tem status de órgão consultivo da ONU e que congrega 195 países do mundo. Na INTOSAI nós temos discutido temas muito graves para a humanidade, como, por exemplo,
exemplo, a crise climática. E o TCU, junto com os Tribunais de Contas dos Estados, tem desenvolvido uma ferramenta eletrônica que vai consolidar dados de uma auditoria global nas ações dos governos para combater a crise climática.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,02%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,76 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Prefeitura entrega veículo zero quilômetro para o serviço de água de Mercedes.
Mais um veículo para compor a nossa frota.
Marechal Rondon terá workshop sobre nota fiscal eletrônica do produtor.
O objetivo do evento é conscientizar os produtores rurais a respeito desta obrigatoriedade tão importante prevista para o próximo ano.
FIEP afirma que mudança sobre jornada de trabalho deve ter debate mais amplo.
Segundo o presidente, isso representa grandes riscos para o país.
Pato Bragado abre inscrições para concurso de ornamentação natalina.
Prazo para inscrições encerra no dia 3 de dezembro.
Pato Bragado abre inscrições para o concurso de ornamentação natalina.
O período de inscrições para a edição 2024 do concurso de ornamentação Natal Encanto em Pato Bragado já iniciou. Nesse ano, o tema instituído pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico é a essência do Natal. O objetivo é incrementar o embelezamento da cidade, fazendo com que as pessoas decorem suas residências e empresas com luzes e ornamentos que caracterizam o espírito natalino. O concurso é dividido em quatro categorias: a residencial urbana, que abrange a sede da cidade, residencial urbana voltada aos bairros Alvorada, Mutirão e loteamentos sociais, residencial rural e residencial empresarial, empresas do comércio, profissionais liberais, indústrias e prestadores de serviços. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na Secretaria mediante apresentação de RG ou CPF na categoria residencial e na categoria empresarial o cartão de cadastro nacional de pessoas jurídicas no Ministério da Fazenda. O prazo para inscrições encerra no dia 3 de dezembro. A decoração deverá ser concluída até 6 de dezembro e será avaliada por uma comissão julgadora. Em cada categoria, a premiação será repassada do primeiro ao terceiro colocado. Primeiro lugar, prêmio no valor de R$ 2.000. Segundo lugar, prêmio no valor de R$ 1.500. Terceiro lugar, prêmio no valor de R$ 1.000. Caso haja inscrições remanescentes não classificadas dentro das quatro categorias, entre estas haverá o sorteio de 6 vales-compras no valor de R$ 350. A solenidade de revelação dos ganhadores será na noite de 19 de dezembro, às 19h30, na Rua Coberta. Os sorteados deverão estar presentes no sorteio para receber o prêmio. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
O Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mercedes, o SEMAI, recebeu novo veículo para a frota, adquirido com recursos próprios do município. Quem fala a respeito é o secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos de Mercedes, Jackson Lucian.
Mais um veículo para compor a nossa frota. Dessa feita, é um veículo Mercedes que vai estar auxiliando no SEMAI, sistema de água, utilitário para podermos levar os materiais, né, quando a gente necessita fazer obras no interior. Então, vai ser de grande servidão ao nosso município. Um veículo aí que custou R$ 225.000. Agora, posteriormente, a gente vai colocar a carroceria e vamos adaptar ele para as situações que o SEMAI necessita no dia a dia.
A Federação das Indústrias do Paraná considera inadequada qualquer tentativa de se alterar, por meio de proposta de emenda constitucional, a jornada de trabalho no Brasil.
Para a FIEP, esse debate deve ser mais amplo, levando em conta aspectos fundamentais como a produtividade da economia brasileira e a realidade atual do mercado de trabalho. O presidente da entidade, Edson Vasconcelos, afirma que a imposição de uma redução da jornada de trabalho, sem o avanço em propostas que possibilitem o aumento da produtividade, apresenta riscos para o país. Ele menciona que diminuir a carga horária, mantendo salários e o mesmo nível de produtividade, vai resultar em aumentos de custos consideráveis para as empresas, com repasses aos preços finais de produtos e serviços, gerando inflação e derretendo ainda mais o poder de compra do próprio salário do trabalhador. Vasconcelos defende ainda que as discussões sobre o assunto passem por outro grande problema nacional, que se atenção os elevados encargos trabalhistas. O presidente da FIEP considera essencial ainda que se leve em consideração as dificuldades que as empresas já encontram atualmente para preencher todas as vagas de trabalho que são abertas. Um fator a ser debatido nesse posto, na sua opinião, é o alto índice de pessoas inseridas em programas de assistencialismo no país. Hoje, cerca de 22% dos 137 milhões de pessoas que integram a população economicamente ativa brasileira são beneficiários de algum programa social. Por fim, a federação argumenta que a reforma trabalhista, aprovada em 2017, já permite negociações entre empregadores e empregados para definir contratos de trabalho, jornadas e salários. Isso possibilita que seja buscado, dentro da realidade de cada empresa e de cada setor, um caminho de equilíbrio nas relações de trabalho, afirma Vasconcelos. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Foram concluídos ontem os detalhes a respeito do workshop Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural, que vai acontecer no próximo dia 19, das 14 às 17 horas, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon. O evento é promovido pelo Núcleo de Contabilidade da Simacar, em conjunto com o Núcleo de Apoio Contábil, Secretarias Municipais da Fazenda e Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Sindicato Rural, Copagril e Agrícola Horizonte. O prazo para adesão à nota fiscal de produtor eletrônica em transações estaduais que envolvem a circulação de mercadorias passa a ser obrigatório a partir do dia 2 de janeiro de 2025. Quem encaminha convite para o evento é o coordenador do Núcleo de Contabilidade da Simacar, Gilcimar Souza de Oliveira.
Estamos passando a fazer um convite para o workshop de nota fiscal eletrônica do produtor rural. O evento será realizado na próxima terça-feira, das 14 às 17 horas, no auditório da Simacar. O objetivo do evento é conscientizar os produtores rurais a respeito desta obrigatoriedade tão importante prevista para o próximo ano. Além dos profissionais das entidades organizadoras, contaremos também com dois facilitadores, Everton Bottoni, profissional de tecnologia, TI, e o Lauro Yokohama, inspetor fiscal da Receita Estadual, Delegacia de Cascavel. Os produtores interessados em participarem deste evento podem fazer sua inscrição diretamente na Simacar, ou nos escritórios de contabilidade, no Sindicato Rural, ou também diretamente na Copagril e na Agrícola Horizonte, para preencher o formulário de inscrição. Contamos com a presença de todos.
Mercado agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 133,00. Milho saca R$ 60,00. Trigo PH 78, R$ 79,00. Mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, encerradas as ações deste ano do projeto Justiça e Cidadania também se aprende na escola.
Ficamos na expectativa e na esperança que a gente possa continuar, avançar para o próximo ano com novas edições do projeto.
Primeiro show de talentos da Escola Bento Munhoz será realizado amanhã.
Venham nos prestigiar. É amanhã, em frente à escola. Primeira noite de talentos.
Cooperativas do Paraná se engajam no combate à violência contra as mulheres.
As palestras serão ministradas por delegados e policiais militares.
Projeto Justiça e Cidadania também se aprende na escola em 2025, vai depender das novas administrações municipais. Nos últimos dias, foram realizadas as solenidades de encerramento dos trabalhos desenvolvidos neste ano, iniciados no mês de março, através de parceria entre a Vara da Família e Anexos e Secretarias Municipais de Educação dos municípios da comarca. Conforme o coordenador do projeto, juiz Renato Sigerza, mais uma vez os objetivos foram alcançados e agora resta aguardar novas e futuras parcerias para 2025.
Foi realizado o encerramento do projeto Justiça e Cidadania também se aprendem na escola com as turmas do EJA, né, da Educação de Jovens e Adulto. É a segunda edição do projeto que é feito com essas turmas, iniciamos ano passado e na semana passada então encerramos o projeto com os alunos dos quintos anos das escolas públicas e privadas da comarca, já nesse ano sendo contemplada a sétima edição do projeto. O Poder Judiciário é muito importante poder
contribuir com a formação da sociedade, levando aí para as nossas crianças e também para os adultos no processo aí de educação primária, essas noções de cidadania, noções de justiça, especialmente contribuir muito singelamente com a apresentação de alguns direitos básicos que todos nós, enquanto cidadãos, possuímos. E, acima de tudo, a importância do bom cidadão sempre cumprir os seus deveres. O projeto se encerra nesse ano de 2024. Ficamos na expectativa e na esperança que a gente possa continuar, avançar para o próximo ano, com novas edições do projeto, né? Acima de tudo aí, aguardando as novas administrações municipais assumirem as gestões dos respectivos municípios, porque é realizada uma parceria muito importante com todas as prefeituras, com as secretarias municipais de educação, para que esse projeto possa se desenvolver, e essa parceria é inevitável para que ele possa continuar. Então, esperamos aí início do próximo ano, das próximas gestões, para que a gente avalie a própria continuidade do projeto.
Cooperativas paranaenses se engajam no combate à violência contra as mulheres.
O projeto de Homem para Homem tem como objetivo aumentar as ações de conscientização masculina no combate à violência contra a mulher no Paraná. A medida prevê uma série de palestras e ações educativas em órgãos públicos, cooperativas, empresas e instituições de ensino, com o objetivo de evitar crimes contra mulheres. As palestras serão ministradas por delegados e policiais militares e tratarão dos direitos das mulheres, das tipificações penais dos crimes contra mulheres e do papel fundamental que os homens têm no engajamento de discussões como estas. Para que as cooperativas paranaenses pudessem conhecer melhor o projeto, foi realizada uma videoconferência com a participação do coordenador do programa Mulher Segura, delegado Leonardo Bueno Carneiro, do superintendente do SESCOP Paraná, Leonardo Boeschi, da coordenadora de Relações Institucionais da OCEPAR, Daniele Andressa da Silva, e de representantes de diversas cooperativas do estado. Leonardo Carneiro explicou que essas ações integram a Operação Mulher Segura da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que já trabalha para reprimir crimes contra mulheres e realiza ações de suporte às vítimas. No entanto, o objetivo de Homem para Homem se soma a estas ações, intensificando medidas de prevenção das ocorrências e conscientização daqueles que, em geral, são os potenciais autores dos crimes. A ideia é de que as palestras reúnam apenas homens, para que os participantes possam se sentir à vontade para tirar qualquer dúvida com os palestrantes e que o assunto possa ser discutido sem tabus. O projeto vai atuar tanto na conscientização interna de órgãos do Estado, como empresas, sindicatos, instituições de ensino e cooperativas. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
A cooperativa agroindustrial Copagril conclui hoje, quarta-feira, o roteiro de reuniões e núcleos cooperativos. Ao todo, 16 reuniões foram programadas com a participação da diretoria executiva para debater com associados a situação atual e os rumos da cooperativa para 2025. A primeira reunião de núcleo ocorreu no dia 5 de novembro na ACC, com participação dos associados do núcleo sede. Agora à tarde, 14 horas, o encontro final do roteiro será com associados de Entre Rios do Oeste na Câmara de Vereadores. Estão sendo ultimados os preparativos para o primeiro show de talentos que vai acontecer amanhã pela Escola Bento Munhoz da Rocha Neto. A programação inicia nesta quinta-feira a partir de 19 horas em frente à escola. Quem fala a respeito é a diretora do Bento, Marielle Genevro Schimmel.
Eu sou Marielle, diretora da Escola Bento. Estou aqui para convidar você que amanhã teremos a nossa noite de talentos, o show de talentos da Escola Bento. Venha nos prestigiar, venha ver as lindas apresentações que estão sendo preparadas com muito carinho. Traga sua cadeira, será em frente à escola, no caminhão. O palco será o caminhão. Teremos venda de pastéis, refri, água, picolé. Então venha, Convide sua vizinha, sua amiga, seu amigo e venha participar. O dinheiro arrecadado com as vendas será em prol de melhorias para os nossos alunos. Lembrando que amanhã, a partir das 18 horas, iremos estar fechando a rua em frente à escola para nossa organização, pois precisamos colocar o caminhão, arrumar as barracas para começar comercialização. Então, assim, pedimos a compreensão de todos, mas será um momento especial. Venham, venham nos prestigiar. É amanhã, em frente à escola, primeira noite de talentos.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Saúde adverte sobre aumento de focos de dengue em Marechal Cândido Rondon.
Os pratinhos de flores também estão novamente como grandes vilões.
A DAPAR de Marechal Rondon volta a alertar sobre raiva bovina.
Animais com sinais nervosos, nenhuma pessoa deve fazer contato, né, com este animal para, se for raiva, evitar a sua contaminação.
Polícia Civil fecha a boca de fumo e prende duas pessoas em Marechal Cândido Rondon.
Estamos, graças a Deus, recebendo bastante denúncias anônimas aqui na delegacia. A população tem cada vez mais confiado em nós.
Saúde adverte sobre aumento de focos de dengue em Marechal Cândido Rondon.
A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon, através do setor de endemias, adverte sobre a evolução dos focos de dengue e da confirmação de casos. O boletim emitido ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, aponta para 271 notificações em 5 casos positivos, 89 casos descartados e 173 em investigação. Recentemente, a equipe de endemias realizou o sexto LIRA, que é o levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, sendo que os dados revelam o aumento preocupante nos índices de infestação quando comparados aos levantamentos anteriores, alcançando 1,8% diante do máximo de 1% que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Conforme o levantamento, a liderança está no extrato 1, com 3,2%. Esse extrato engloba os bairros Alvorada, Botafogo, Espigão e Rainha. Já a região 5, extrato 5, como é denominado, tem 2,8%. Reúne o Augusto, Barcelona e Janópolis e Primavera. O extrato 1 aparece em terceiro lugar, com 2,1%, englobando o centro 1 e o centro 2. Na sequência, com 1,7%, está o extrato 2, que reúne o centro 3, o Parque Industrial 3 e a Vila Gaúcha. O extrato 4, com 0,9%, engloba o Parque Ecológico, Floresta, Líder e São Francisco. O extrato 7 tem 0,8%, reúne o Botânico e o Britânia. Já o extrato 3 apresenta o menor índice, com 0,5%, formado pelos bairros Ana Paula, Flórida, São Lucas e das Torres. A secretária municipal de saúde, Marciane Speer, destaca que o crescimento está diretamente relacionado à combinação do aumento das temperaturas e das pancadas de chuva típicas dessa época do ano, o que, sem a devida eliminação de focos de água parada, favorecem a proliferação do mosquito transmissor da dengue.
O setor de endemias da saúde rondonense realizou o sexto levantamento do índice de infestação do mosquito da dengue em nosso município, e os resultados são preocupantes. Você, cidadão rondonense, pare e olhe dentro de casa e também ao redor no seu quintal. Volta novamente ao cenário, as questões voltadas com as piscinas montadas e semi-desmontadas, que possam estar acumulando pequena quantidade de água, além dos reservatórios de água, como baldes, caixas d'água e materiais que possam ser utilizados para acumular água. Os pratinhos de flores também estão novamente como grandes vilões. Portanto, você, cidadão rondonense, solicitamos uma atenção especial junto com a administração municipal, para que todos juntos nós possamos vencer a luta contra a dengue em nosso município.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Por ter um índice de letalidade em 100% de todos os animais avetados, a raiva bovina é uma das doenças que mais preocupa a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. A DAPAR trabalha com ações de vigilância e mitigação da doença em áreas com registro de focos, com o controle ainda maior num raio de 10 quilômetros da propriedade com animais infectados. Com 105 casos confirmados desde janeiro até novembro, a Regional de Cascavel é a que registra o maior número de focos, seguido de Laranjeiras do Sul com 27 e Ponta Grossa com 19 registros. Na microrregião de Marechal Cândido Rondon, não foram registrados casos de raiva bovina ao longo dos últimos meses. No entanto, o trabalho de controle e vigilância possibilitou a descoberta de outras enfermidades nos animais. O médico veterinário Loreno Egídio Tafarel, da unidade dada para Rondonense, faz o seguinte alerta e recomendação aos senhores produtores da região.
De maneira específica, o que a DAPAR recomenda para os produtores, então de maneira bem prática, né? Nós fazemos revisão dos abrigos de morcegos todos os anos. Aqueles produtores que diagnosticarem, que localizarem, né, morcegos, abrigos de morcegos, devem comunicar a DAPAR para que a gente faça a inspeção no local e se certifique que aquela população de morcego não é uma população de morcegos hematófagos. Caso seja de morcegos hematófagos, a DAPAR tem a autorização para realizar o controle. Esse é o primeiro ponto específico e muito importante. Reduzindo a população de morcegos hematófagos, nós reduzimos em muito a possibilidade da ocorrência de raiva. Acredito que seja isso que esteja fazendo com que a nossa região não tenha surtos de raiva nos últimos anos. E também, toda vez que ocorrerem animais com sintomatologia nervosa, os produtores, os veterinários devem comunicar a DAPAR. E também outro ponto importante, né, animais com sinais nervosos, nenhuma pessoa deve fazer contato, né, com este animal para, se for raiva, evitar a sua contaminação. Nós, da DAPAR, somos vacinados, imunizados, né, contra a raiva, exatamente para poder atender esses casos.
A partir de investigações, a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon acabou cumprindo mandados de prisão hoje. Dois elementos foram presos pelo crime de tráfico de drogas. A delegada adjunta Yasmin Espicalques revela detalhes da operação policial.
Estamos, graças a Deus, recebendo bastante denúncias anônimas aqui na delegacia. A população tem cada vez mais confiado em nós. E a partir dessas denúncias, nós estamos realizando investigações. Foram feitas algumas abordagens em usuários e confirmaram a venda de substâncias em uma região na rua Souza Naves. E a partir disso, conseguimos identificar essas pessoas que estavam vendendo drogas no local. Elas foram informadas ao Ministério Público e ao juiz e ele decretou a prisão. Nós hoje cumprimos dois mandados de busca e apreensão e também duas prisões, um masculino de 26 anos de idade e outro masculino de 32 anos. E é o trabalho que a gente tem feito aqui, tentando cada vez mais fechar esses pontos de tráfico. E o que a gente percebe é um resultado muito bom, porque nossa cidade foi um destaque, 42,9%, se eu não me engano, diminuiu de homicídios do ano passado para esse ano. E perceptivelmente, na criminalidade, a gente percebe a diminuição de furtos também. Em residências, cada vez que a gente fecha um ponto de tráfico, cada vez melhora a segurança da nossa cidade.
Essa boca de fumo tem conhecimento do tempo de funcionamento dela? E esses dois presos, eles têm envolvimento de passagem já?
Não, assim, um sim, o outro não tinha passagem pela polícia ainda. Mas as pessoas ficam aqui no nosso radar, né? A gente sabe mais ou menos quem tá fazendo alguma coisa errada, quem não tá. Quando a gente tem o apoio da população, com essas denúncias anônimas, ou mesmo cada vez mais as pessoas têm tomado coragem de estar de vir pessoalmente aqui na delegacia, tem ajudado a gente a poder estar identificando mais as pessoas na parte de crimes.
Quais são os canais de denúncia, delegado?
Pode ser enviado pelo 181. Esses dias a gente recebeu um telefonema na delegacia, a gente anotou os dados. Caso queira comparecer pessoalmente também, o sigilo será preservado. E
a Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.